Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 1, versículo 1, 4, 14 a 21. Já que muitos empreenderam narrar os fatos que se realizaram entre nós, como nos transmitiram os que, desde o início, foram testemunhas oculares e ministros da palavra, também eu resolvi, depois de ter investigado cuidadosamente tudo desde as origens, escrevê-las para ti, ilustre Teófilo, para que tenhas conhecimento seguro do que te foi ensinado. Naquele tempo, Jesus voltou da Galileia com a força do Espírito e a sua fama propagou-se por toda a região. Ensinava nas sinagogas e era elogiado por todos. Foi então a Nazaré, onde se tinha criado. Segundo o seu costume, entrou na sinagoga um sábado e levantou-se para fazer a leitura. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías e, ao abrir o livro, encontrou a passagem em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Ele me enviou a proclamar a redenção aos cativos e a vista aos cegos, a restituir a liberdade aos oprimidos e a proclamar o ano da graça do Senhor. Depois enrolou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Estavam fixos em Jesus os olhos de toda a sinagoga. Começou então a dizer-lhes: Cumpriu-se hoje mesmo esta passagem da Escritura que acabais de ouvir. Palavra da salvação.
Juventude, bela etapa, percebi, Deus me chamou. Revestiu-me de sua força para vencer o inimigo. Eu não sei como explicar.
Pois já estamos no terceiro domingo do tempo
comum,
também chamado tempo ordinário.
Sim.
O ano litúrgico que continua a avançar.
Agora estamos em direção quase ao tempo da quaresma.
Exatamente. Daqui a nada vai começar a quaresma. Mas antes que isso comece, tanto vamos seguindo o tempo ordinário, tanto o tempo litúrgico.
Mas entre esse comum e ordinário, por quê?
É a mesma coisa. Ah, okay. É só um modo de dizer. Portanto, alguns dizem, sobretudo em língua italiana, é de tempo ordinário. Dizer que, pronto, não tem celebrações assim muito especiais, mas celebramos a vida da Igreja e de Cristo, que é um aspecto ordinário.
Okay.
Os nossos ouvintes, como de costume, nós queremos cumprimentá-los.
Sim,
cumprimentá-los e desejar-lhes boa avançada, boa caminhada.
Neste ano jubilar.
Neste ano jubilar, exatamente.
Sim. Que imagino que já tiveram a ocasião também de atravessar a Porta Santa nas respectivas dioceses.
Eu espero que sim. Em algumas dioceses, por exemplo, no meu país, uma ou outra catedral ainda não abriu. Mas ainda há tempo para abrir.
Ainda há
tempo para abrir. Mas aqueles cujas catedrais ou portas santas foram abertas, seria mesmo de aconselhar, de não perder tempo. Quanto mais cedo, o melhor, né? Até se pode repetir, né? Pode-se passar pela Porta Santa duas, três, quatro ou mais vezes. Então, no domingo passado, vimos o Senhor que fez este grande milagre em Caná da Galileia, que transformou
água
em vinho. E o Evangelho terminava assim: este foi o primeiro sinal que Jesus fez e os discípulos acreditaram nele. Portanto, era antes do início da vida pública. Mas hoje temos praticamente este Evangelho de Lucas, que nos apresenta, depois de uma apresentação assim geral da metodologia que São Lucas usa para escrever o seu Evangelho.
De historiador.
De historiador, de um investigador, de um intelectual mesmo. Então, nos apresenta o início do Ministério Público na Sinagoga de Nazaré. Portanto, duas partes neste Evangelho de hoje. Uma parte em que nos diz como é que São Lucas trabalhou. E a segunda parte, que é contextualizada na Sinagoga de Nazaré. Eu gosto tanto de uma como da outra parte. A primeira parte, gosto de ver, antes de tudo, que São Lucas, quando escreve o seu Evangelho, ele tem a consciência de não ser o primeiro, de não ser o iniciador, porque ele teve predecessores. Teve gente que tinha feito o mesmo trabalho, tinha redigido o mesmo trabalho, e sabemos, e sabe-se pela crítica literária, que São Marcos tinha já redigido o seu evangelho e que São Lucas conhecia este evangelho, e em muitas partes até o segue de perto, aquilo que é o evangelho de São Marcos. Esse é um aspecto que nos faz ver este aderir, este estar perto daqueles que nos precederam, que é para nós passarmos a bola aos outros. É uma coisa que acontece e deve acontecer mesmo nos dias de hoje. Aquilo que chamamos a tradição, que não é necessariamente olhar só para trás, não sei quando, mas a tradição é esta responsabilidade de passar o testemunho para as outras gerações. São Lucas tinha a consciência de ser cristão da segunda geração. Nós, hoje em dia, não somos da segunda, seremos de outras gerações, mas alguém passou o testemunho a outra pessoa, depois a outra pessoa, e depois até chegar até nós. E isso implica muita responsabilidade da nossa parte, que é para nós também passarmos o testemunho. Cada um de nós, os pais para com seus filhos, mas também as comunidades cristãs para os outros fiéis que vão chegando. E o outro aspecto é a motivação catequética de Lucas, né? Ele até diz aqui: eu também decidi fazer a mesma coisa, depois de investigar cuidadosamente, decidi escrever, para que tenhas conhecimento seguro daquilo que te foi ensinado. Isso nos faz ver que o evangelho não é uma invenção. Quer dizer, não é um mito, não são fábulas que se contam. É uma coisa séria. E São Lucas está preocupado para que a fé daqueles que tinham acreditado seja realmente fundamentada. Tanto mesmo para nós hoje, é muito importante saber que aquilo que nós acreditamos não são fábulas, não são coisas assim contadas, olha, aconteceu isto, não sei quantos e tal. São coisas reais. São Lucas diz: eu investiguei cuidadosamente com aqueles que tinham sido testemunhas oculares desses factos. Para mim, isso me deixa realmente tranquilo mesmo. Quer dizer, sinto-me à vontade de dizer: eu não estou a correr atrás de fábulas, atrás de narrações ou mitos, etc. Eu estou a correr por detrás de um Jesus que foi conhecido, alguém viveu com ele, alguém viu, conversou com ele e escreveu estes testemunhos.
Então, e ele diz isso a Teófilo.
A ti, Teófilo.
Sim, sim.
Tanto,
mas podemos imaginar mais ou menos de que ambiente, por exemplo, era esse Teófilo, que precisa não só acreditar, mas acreditar também com fundamentos.
Bem, quer dizer, a palavra Teófilo vem do grego, né? Quer dizer amigo de Deus. Amigo de Deus. Há várias hipóteses, tanto por detrás de Teófilo. Pode acontecer que numa das comunidades houvesse uma pessoa mesmo chamada Teófilo. Sabemos que São Lucas escreve um pouco como São Paulo, que é o seu mestre, para pagãos convertidos. Ao contrário de outros evangelistas que escreviam para judeus convertidos. Portanto, o público de São Lucas é de pagãos, que gente que era pagã, que não tinha as tradições judaicas, hebraicas, etc. Mas pagãos que se converteram. Pode ser que numa das comunidades houvesse um certo Teófilo. Mas eu gosto mais de pensar que o Teófilo posso ser eu, pode ser tu, pode ser qualquer um que é amante de Deus. Portanto, Teófilo significa amigo de Deus. Portanto, o amigo de Deus tem necessidade de ser confirmado
na sua fé.
E de ter essa fé fundamentada por uma análise segura e cuidadosa daquilo que foi a vida e os ensinamentos de Jesus. Portanto, o Teófilo a quem São Lucas dedica o seu evangelho, eu gosto muito de pensar que este Teófilo sou eu. Esse Teófilo, esse Teófilo és tu. Esse Teófilo é qualquer um dos nossos ouvintes, porque é amado por Deus, sobretudo se o procuramos, né?
Evidentemente.
Então, a segunda parte, São Lucas nos diz que Jesus encontrava-se na sinagoga de Nazaré, porque, como de costume, Jesus ia às sinagogas, ensinava nas sinagogas. E a propósito, São Lucas é daqueles evangelistas que anota muitas vezes este particular, né? De que Jesus ensinava nas sinagogas e no templo, às vezes, também ensinava. E nós quase nos poderíamos perguntar o que é que ele ensinava quando ia às sinagogas? Em que consistia este ensinamento nas sinagogas e no templo? É claro que, como estamos a ver no episódio de hoje, nas sinagogas lia-se o Antigo Testamento. Portanto, quando se diz que Jesus ensinava nas sinagogas, podemos já imaginar que ele fazia comentário, fazia explicação do Antigo Testamento. E segundo os entendidos, por exemplo, aqueles que estudaram documentos que foram encontrados, por exemplo, em Qumran, etc. Tanto o profeta Isaías era dos mais lidos nestes encontros nas sinagogas. Jesus comentava os textos do Antigo Testamento, os textos dos profetas, digamos assim, nas suas homilias, nas suas pregações, quando estava nas sinagogas, quando estava no templo a ensinar. E é muito bonito ver que a reforma litúrgica do Concílio Vaticano II quis redescobrir, tanto reabilitar, esta presença massiva do Antigo Testamento na liturgia. Assim foi introduzido que na primeira leitura dos domingos haja um texto do Antigo Testamento, um pouco para retomar aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo fazia.
E depois ele explicava isso
exatamente
na realidade presente, que era
na realidade ele, presente,
que era
ele,
o início do Novo Testamento.
Do Novo Testamento, exatamente. Como ele diz, esta passagem hoje
se cumpriu.
Nas nossas liturgias, tanto ver a importância desta parte litúrgica, né? A parte da leitura da palavra, que é muito importante. Então, São Lucas nos diz que Jesus, quando chegou à sinagoga de Nazaré, como de costume, se levanta para fazer a leitura e lhe entregam um texto famoso do profeta Isaías. Este texto era famoso, era muito importante e para o tempo de Isaías, e é importante também para o tempo, para o ministério de Jesus que estava a iniciar, porque tinha o programa de vida de Jesus. O que é que dizia o texto de Isaías? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Ele me enviou a proclamar a redenção aos cativos e a vista aos cegos, a restituir a liberdade aos oprimidos e a proclamar o ano da graça do Senhor. Dizer isto, o Espírito do Senhor está sobre mim, esta palavra que o profeta Isaías tinha escrito, na mentalidade de qualquer judeu, era como a mesma coisa dizer, eu sou profeta, eu sou o enviado de Deus, eu estou aqui para proclamar a boa nova do Senhor. E qual é que era a boa nova? Originariamente, a boa nova era aquela palavra de esperança que Isaías queria dar aos exilados, aos deportados de Babilônia, porque estavam ali todos desesperados. Tanto a boa nova de que Isaías se referia era esta mensagem de libertação. Era esta mensagem de que Jerusalém seria restaurado, de que os exilados voltariam finalmente à sua terra. Então, Jesus pega para si esta mensagem de libertação e a atualiza, dizendo, esta mensagem foi hoje mesmo cumprida. Esta mensagem se realiza. Como quem diz que, pronto, o meu programa de vida é mesmo este programa de vida que aqui é descrito pelo profeta Isaías. E, de facto, Jesus é o ungido de Deus. A palavra Cristo,
Christos,
tanto Christos em grego, quer mesmo exatamente dizer ungido. Aquele que foi especialmente escolhido, consagrado por Deus.
Então, é talvez na linguagem nossa hoje diríamos crismado.
Crismado, tanto sim, tanto porque a palavra crismado é a mesma coisa, tanto originariamente, tanto do grego.
Por isso é que se faz a crisma com aquele
exatamente, óleo, exatamente. Por isso se faz o crisma, exatamente com o óleo da unção. É a mesma coisa. A raiz gramatical é sempre a mesma, porque quando nós somos crismados, somos incorporados a Cristo, como se fôssemos parte de Cristo, sacerdote, profeta e rei, como nos diz a liturgia. Portanto, Cristo é também ungido com uma missão específica: anunciar a boa nova aos pobres. A boa nova aos pobres, já dissemos qual que era para o profeta Isaías. Agora, para Cristo, o que, que significa esta boa nova? Não é outra coisa, senão a mesma missão que ele tem: proclamar a libertação aos cativos, proclamar a libertação a todos que são vítimas de sofrimento, restituir a libertação aos oprimidos e proclamar o ano de graça. Eu só gostaria de não esquecer um ponto importante: que significado devemos dar a esta missão de Cristo? Quando nós dizemos que a missão de Cristo é proclamar a redenção aos cativos, é dar vista aos cegos, é restituir a liberdade aos oprimidos, de que libertação estamos aqui a falar? Estamos a falar de libertação aos prisioneiros, tanto libertação material mesmo, é libertação política, libertação física, ou estamos a falar de libertação espiritual? Eu acho que aqui precisamos de estar muito atentos, porque já as declarações do profeta Isaías por uma libertação, por uma esperança àqueles pobres, praticamente se demonstraram sem muita realização, porque os pobres continuaram a ser pobres, continuaram a ser oprimidos, a ser marginalizados, a ser últimos, a ser da periferia. E os cegos continuaram a não ver. Assim também nos nossos dias. Jesus Cristo certamente curou muitos doentes, libertou a muitos, mas os pobres, mesmo hoje em dia, continuam a aguardar a libertação. E não só a libertação espiritual, também a libertação material. Os oprimidos continuam à espera da libertação. Então, se o programa de Jesus para a sua vida pública era este programa, e é este programa de libertação que, afinal de contas, o conteúdo da Boa Nova, então, qual é que deve ser a nossa missão? Qual é que deve ser o nosso programa, também nós como cristãos, como igreja? Para mim, penso que não podemos estar a fazer dicotomias. Tanto a libertação de que se fala não é, certamente, só uma libertação física ou política ou material, mas não pode também não fazer parte da libertação física, política, se quisermos, das pessoas, dos nossos irmãos. Porque Cristo fez disto o seu programa. Tanto cabe a nós, os discípulos de Jesus, de hoje, aqui e agora, e de todos os tempos, fazer com que a profecia de Jesus se torne realidade. Para que realmente hoje em dia, através do nosso testemunho, através da nossa vivência da Boa Nova, que é o Evangelho que nós pregamos e que acreditamos, os pobres realmente possam ser acudidos, possam ser ajudados, os oprimidos possam ser libertados. Mas, sobretudo, porque a grande escravidão, a grande pobreza é a pobreza interior, também nós nos possamos sentir livres daquilo que nos escraviza, como é tantas vezes os nossos desejos, as nossas ansiedades, o nosso pecado, tanto uma e outra coisa, tanto libertação espiritual, libertação temporal, libertação material, esse deve ser o programa, porque estamos a falar hoje, digamos
assim,
início do ministério de Jesus, que é o ministério da igreja. Tanto aquilo que é a libertação deve fazer parte das nossas preocupações. E não fugir só na libertação espiritual. Ah, eu tenho de me libertar espiritualmente. Sim, certamente. Mas também o nosso irmão, o pobre, o aflito, o marginalizado, o oprimido, precisa de experimentar o poder libertador da Boa Nova que nós acreditamos.
O Dom Helder Câmara dizia: bom, quando eu dou de comer aos pobres, todos me chamam santo.
Sim.
Mas quando começo a dizer as razões,
da pobreza,
me chamam comunista. Ora, Papa Paulo VI dizia que o homem é o único caminho da Igreja. Esse homem hoje está mais ou menos dentro de um sistema mundial, enfim, de historicidade mundial tão problemática, com tantas guerras, tantos etc, que nós conhecemos, enfim. E, voltando de novo, Dom Helder Câmara dizia: o desenvolvimento que todos alvejamos não é outra coisa senão pôr de pé um homem e uma mulher. E acho que isso é o cerne da questão de Jesus, não?
Acho que
ide
sim.
E façam de tudo para pôr de pé homens, mulheres e crianças, não? Enfim.
É muito difícil fugir do texto bonito que realmente hoje o Evangelho nos apresenta, que é o texto de Isaías, que é o texto de Jesus, que ele mesmo personalizou. Porque este é que deveria ser o programa de cada um de nós, como cristão, como discípulo de Cristo, porque foi o programa de Jesus, e este deveria ser o programa de cada comunidade cristã e da igreja entendida como um todo, como a totalidade do povo de Deus. E significa anunciar a boa nova, isto é, que o evangelho deve ser sentido, deve ser visto, não só entendido intelectualmente, mas deve ser vivido como boa nova. E há de ser boa nova se é um instrumento de libertação. Tanto o evangelho é boa nova se realmente me liberta. Me liberta do pecado, me liberta do mal, mas me liberta também das amarras que fazem com que o reino de Deus não seja uma realidade. Porque o reino de Deus não é uma coisa que nós esperamos só para o fim do mundo ou para quando morrermos. O reino de Deus deve ser uma realidade que começa hoje, quando nós vivemos em fraternidade, quando vivemos em dignidade. E viver em dignidade significa ter o necessário para viver uma vida humanamente digna de ser chamada vida humana. Quando vivemos em dignidade, quando vivemos em fraternidade, quando vivemos em paz, quando vivemos no progresso integral, como também Paulo VI dizia, corpo, alma, mente, espírito, etc., então o reino de Deus começa a ser uma realidade. E a boa nova que nós acreditamos e que tentamos partilhar com os nossos irmãos começa a ser realmente um instrumento de libertação. É muito difícil, eu dizia, sair disto, deste texto. Assim como é muito difícil cair em teorias quando se fala deste texto. Eu gosto muito da citação de Dom Helder Câmara, que Dom Helder Câmara, nesse sentido, se mostra realmente um autêntico discípulo de Cristo. Quando realmente vê a palavra do Evangelho como um interessar-se diretamente do outro, sobretudo do oprimido, do aflito, do pobre, mas não só teoricamente, mas também vendo as razões da sua pobreza, as razões da sua opressão, que é para tentar eliminar o mal a partir da raiz. Por isso, temos aqui um programa de vida que não nos dá muito espaço para nós estarmos a fugir, né? Trata-se de nós também, como ungidos com Cristo, podermos lutar para anunciar a boa nova, isto é, a nossa vida ser um instrumento de libertação para os outros e proclamar esta liberdade aos oprimidos e, sobretudo, proclamar este ano de graça, que é o ano jubilar da graça da parte do Senhor. Portanto, não temos muito espaço para fugir daí.
Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez, toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer?